Continuando sobre o conceito de casamento e praticamente encerrando esse conceito, nós vimos bastante sobre as várias fases do casamento e vários costumes e detalhes. Faltou falar sobre a festa. O que é a festa do casamento? Na realidade, temos aqui dois pontos. Primeiro, o casamento exige uma refeição de mitzvah. Tem algumas mitzvot que a pessoa deve fazer uma refeição de mitzvah. E o casamento é uma delas. Esta refeição é uma refeição que precisam participar pelo menos 10 homens adultos. E já é a primeira refeição dos dias que vem depois do casamento, que se faz Sheva Brachot. E todo dia se faz pelo menos uma refeição também festiva, especial para os noivos. E se fala Sheva Brachot e tudo mais. Esta refeição que se faz é uma refeição de mitzvah. Esse é o primeiro motivo. Segundo lugar, nós temos uma mitzvah de alegrar os noivos. É uma mitzvah Simchat Chatan Vekala. Alegrar os noivos. Como que se alegra os noivos? Bom, tem várias formas, na verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem algum status especial, isso é importante, ou uma pessoa que é importante para os noivos. E quando a pessoa aparece no casamento, vem para chupá, os noivos ficam felizes com a presença desta pessoa. Isto alegra eles. Então, esta pessoa já está fazendo a mitzvah simplesmente por estar lá. Mas, existe também a mitzvah de se alegrar os noivos com música, com dança. É um momento. Os noivos estão iniciando uma nova vida. Eles precisam de uma injeção de moral. Como dizem nossos mestres, que todos os inícios são difíceis. É tudo bonito, é tudo legal e tudo mais, mas o início da vida de casado tem as suas dificuldades. Então, eles precisam de uma injeção de moral. Precisam ficar alegres para começar isso com alegria. E existe uma mitzvah das pessoas virem alegrar os noivos. Com certeza, existem diferenças ao longo das gerações de como se alegrar com os noivos e como fazer a festa. As festas antigamente eram muito mais simples. E nos últimos tempos, as festas foram tomando umas proporções cada vez maiores e exageradas. A princípio, quando se fala em refeição festiva, se fala na refeição de mitzvah, basta que se sentem 10 pessoas junto com os noivos. Tudo bem, então tem as esposas dessas pessoas, ok, pode ter as crianças, eventualmente, que seja. Então nós estamos falando aqui em 30, 40 pessoas no máximo, e você já tem uma refeição de mitzvah. Não há obrigação e não há necessidade de se convidar todos os convidados para sentar para comer. Estamos falando agora o que é necessário, tá? Música. Nós temos que alegrar os noivos. E é interessante que essa mitzvah se cumpre com música e com instrumentos musicais. Então o ideal, para alguém que quer cumprir essa mitzvah de verdade, é que ele toque música no casamento. Tudo bem, não é sempre que dá, não é todo mundo que sabe. Então você acaba contratando alguém que vai tocar, ou hoje em dia pode ser DJ, e dessa forma você vai alegrar os noivos. E as pessoas que estão ali vão dançar junto com os noivos. E aqui cabe uma observação também muito importante. Uma pessoa que come numa festa de casamento, come na refeição do casamento, tem a obrigação de alegrar os noivos. Não se pode participar da comida sem alegrar os noivos. Isso quer dizer dançar a princípio. Se a pessoa tem algum problema que não permite ele dançar, então ele tem que alegrar os noivos de outra forma. Mas, a princípio, dançando. A pessoa não pode sentar e comer e não dançar. Foi no casamento, comeu? Dança também. E o principal é dançar, não comer. Porque aqui tem mitzvah ali. Tudo bem, é verdade que é uma mitzvah sentar e comer uma refeição de casamento. Mas, digamos que se a pessoa não sentar para comer, não está acontecendo nada, não tem nenhum problema. Mas vir lá e não dançar é sim um problema, porque ele tá deixando de alegrar os noivos. Então esses são os dois aspectos principais da refeição do casamento. E já falamos sobre isso em outros conceitos. Eu acho que no casamento também nós já falamos lá no começo que a extrapolação é desnecessária e as pessoas precisam se conscientizar. O casamento não é uma concorrência, uma disputa de quem vai fazer o casamento mais chique ou quem vai fazer a festa mais bonita. Mas não precisa de nada disso. Então, é verdade que tem noivos que se sentem mal porque todos meus colegas casaram desse jeito e como que eu não vou fazer igual ou pelo menos algo similar? É uma pena isso. É uma pena, as pessoas deveriam pensar de outra forma. Principalmente, quem, graças a Deus, tem dinheiro em abundância e fazer uma festa assim não vai comprometer absolutamente nada da família e da vida do casal e tudo mais. Então, se o cara pode. Também seria melhor ser um pouco mais recatado e tudo mais, porque causa inveja para os outros. Mas uma pessoa que não está nesse estado, o que vale mais a pena? Investir em um monte de flores que vão estar lá durante 5, 6 horas de uma festa e depois vão tudo pro lixo. São milhares e milhares de reais, ou dólares, ou depende da moeda de cada lugar, que vão pro lixo, literalmente pro lixo. Enquanto que o casal está começando a vida e precisam desse dinheiro para viver. Por que não fazer algo mais simples? O mesmo vale para música. Não há dúvida que uma orquestra sinfônica no casamento seria maravilhoso. Uma banda de sei lá, 30, 40 músicos, maravilhoso. Será que precisa de tudo isso para animar um casamento? Não. Sabe de uma coisa? Em Jerusalém existe um decreto. Um decreto, se não me engano, tem um século e meio, dois séculos, algo assim. Eu não lembro agora exatamente quando foi esse decreto, mas os rabinos fizeram um decreto que em Jerusalém é proibido tocar mais do que um instrumento. Isso por conta de tragédias que estavam acontecendo, eles fizeram esse decreto. Então, em Jerusalém, os casamentos têm apenas um músico. Aí a pessoa tem que escolher qual músico que ele prefere. Então tem aqueles que vão escolher um tecladista. Vai ter aquele que vai escolher um saxofonista. Enfim, tem casamentos que escolhem um baterista. Tem um baterista e dois ou três cantores cantando junto. Então, eles fazem duas, três vozes e bateria. É incrível o que os caras são capazes. É uma agitação completa. Uma alegria, assim, fora do comum. Tem só um instrumento. E ainda é um instrumento que não produz música. Produz percussão. Só ritmo. É incrível, encantador. Então, é possível. É possível se alegrar com pouca coisa. Tá bom, então se não está em Jerusalém, é por dois, três músicos, quanto que já precisa? Se ele pode ser um tecladista, melhor ainda. Porque dá para fazer várias coisas lá no teclado. Fica uma música animada, bonita e mais em conta. Ou ainda a DJ. Então existem muitas formas de fazer para não precisar extrapolar. Comida. É mitzvah fazer uma refeição? Sim, é uma mitzvah fazer a refeição. Mas por isso agora eu vou ter que desembolsar e pagar uma festa para colocar sentados comendo. 300, 400 convidados. Ou às vezes até mais. Fica complicado. Extremamente complicado. E fica caro. Não tem nenhuma necessidade de fazer tudo isso. Então tem até muitas comunidades que têm regras. Tem regras, como por exemplo, em várias Hassiduyot tem isso. Existem regras de como você pode fazer o seu casamento. Então o casamento deve ser em determinado lugar. Para os convidados vai se servir, como antigamente, um leikar com lechaim. Leca com bebida. Bolo com bebida. E só. A refeição depois é para um X específico de pessoas que vão participar de uma refeição de mitzvah com comida de verdade. Uma refeição com pão, com carne, etc. Isso. Então, nesses lugares, nessas comunidades que têm esse tipo de diretrizes, faz com que todo mundo vai fazer desse jeito. O mais pobre da comunidade e o milionário da comunidade, as festas são exatamente iguais. Então não causa aquela coisa de, ah, mas o outro fez assim. Não tem. Mas são comunidades específicas que têm essas regras. As comunidades que não têm, as pessoas precisam pensar um pouco mais. E pensar que tem um casal que vai precisar disso. Não vale a pena investir tanto numa noite. Não quer dizer que é para fazer feio. Não quer dizer que é para fazer mal feito. Nada disso. É possível se fazer por um décimo do valor que se gasta normalmente. Algo respeitável. Tá bom, quer 10%, faz por 20%. É possível. Isso é um ponto importante para se focar mais naquilo que é necessário. Tem algo também interessante que existe em muitas comunidades, principalmente nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, se faz também muito disso, que é, por um lado, o sujeito quer convidar todos os amigos e todos os conhecidos, e é muita gente. E ele não tem como fazer uma festa assim. Então o que que fazem? Eles fazem assim. Em primeiro lugar tem a chupá. E a refeição. Para as pessoas mais chegadas. No convite, que se manda para as demais pessoas, o convite diz que Simchat Hatan Vekalá é tal horário. Alegrar os noivos começa a tal horário. As pessoas vêm nesse horário, então é mais tarde. E na Europa até um pouco diferente, já falo como que é interessante. As pessoas vêm para o Simchat Hatan Vekalá. Então já acabou toda a refeição. E as pessoas vêm, aí tem vários sistemas. Tem aqueles que então fazem bastante sobremesa. Mais em conta. E aí todo mundo que vai chegando pode comer uma sobremesa. Ou, em Israel é muito comum, fazem um chulent. Porque convida, geralmente os noivos estão convidando amigos que estudam na yeshiva, ou que estudam, onde for que seja. E estão chegando lá, estão com fome. Então você faz um chulent. É muito mais em conta. O pessoal adora. Senta, come um pratão, está satisfeito e dança. Então são vários esquemas que existem. Eu falei antes, na Europa é muito comum se fazer assim. A chupá é feita no meio do dia. Muitos lugares fazem no horário do almoço, que na Europa ainda existe muito aquele conceito do horário do almoço, muito respeitado, tem aquelas 2 horas, 3 horas no meio do dia que se para tudo, vai para casa almoçar e pode deitar, dormir, descansar um pouco e depois volta para o trabalho. Então, nesses lugares são assim. Eles fazem a chupá nesse horário. As pessoas vão almoçar e depois vêm para a chupá. E terminou a chupá, acabou. Todo mundo volta com seus afazeres. Os noivos vão um pouco mais tarde, 4 e pouco, 5 horas, sei lá, tem a refeição. E essa refeição vem os convidados mais próximos. E depois, 8, 9 horas da noite, estão todos convidados para Simchat Hatan Vekalá. E vem todo mundo lá para dançar. E aí servem geralmente sobremesa ou algo do gênero. As pessoas comem algum bolo, um chocolate, um mousse, um sorvete, alguma coisa do gênero. E dançam. Eu cheguei a mencionar na introdução que antigamente era muito comum que se casava sextas-feiras. Então casava na sexta, e à noite a refeição de Shabbat era a refeição do casamento. E assim, não se convidava meia cidade para isso. Eram só as pessoas mais chegadas. Mas as pessoas não tinham condições de fazer uma refeição com carne durante a semana. De onde você vai tirar uma coisa dessas? Mal eu consigo comprar carne para Shabbat, vou ter carne para durante a semana. Então eles faziam a refeição para todo mundo na sexta-feira à noite. Quer dizer, todo mundo. Eu falei, as pessoas próximas. Então as pessoas precisam usar as ideias antigas, ou que sejam ideias novas, mas que sejam ideias que possam facilitar para as pessoas e não complicar.